Queridos ouvintes, estamos aqui para falar nesse texto da Palavra de Deus, que é muito importante, sobre uma família disfuncional, como ela funciona, como ela reage, e o que acarreta na vida de um homem de Deus, para que ele possa restaurar o seu caráter, reestruturar a sua vida interior e se tornar novamente um homem segundo o propósito de Deus. Nós vamos nos basear no texto de básico nesta noite do Cristo em Casa, de Gênesis capítulo 27 a 32. Mas gostaríamos de deixar apenas esse texto aqui, que diz no capítulo 27 de Gênesis, do verso 1 ao verso 5, e o verso 13, e que diz assim: aconteceu que, como Isaac envelheceu, seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú a seu filho mais velho e disse-lhe: meu filho. Ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e trazei-mo para que eu coma e para que a alma te abençoe antes que morra. Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú e foi-se ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Aí nós temos um outro texto, que é mais à frente, no verso 13, já Rebeca conversando com seu filho Jacó. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz e vai e traze-nos essa caça de suma importância. Meu querido ouvinte, nós queremos lembrar, qual é a sua principal lembrança do relacionamento do seu pai e da sua mãe? No seu período de adolescência, você tinha certeza que o seu pai o amava? Você tinha certeza que a sua mãe o amava? Quais as palavras usadas pelo seu pai e sua mãe para descrevê-lo? Quais os elogios marcantes que os seus pais fizeram para descrevê-lo? E quais as críticas mais marcantes? Nós podemos ver que numa família é fundamental que haja três necessidades básicas satisfeitas, não é? Essas necessidades básicas nós podemos dizer que é a segurança, a valorização e a exteriorização da estima dos pais pelo filho. Isaac, naquela família disfuncional, naquela família desequilibrada, amava muito mais Esaú do que o seu outro irmão, Jacó. Agora, Jacó era o preferido da mamãe, era o queridinho. Olha, meu irmão, toda família onde há esse critério de preferência familiar, sempre alguém sai desvalorizado. Sempre alguém sai frustrado desse relacionamento entre pais e filhos. Eu quero dizer, meu querido ouvinte, não faça prática disso como era a prática na família de Isaac e de Rebeca. Rebeca tinha como preferido seu filho Jacó. Isaac tinha como seu preferido Esaú. Isso não é muito bom. Isso não é saudável numa família que tem que ter os seus relacionamentos interpessoais fortalecidos. Por quê? Porque gera desvalorização e insegurança. Quais são as causas que fazem uma criança crescer desvalorizada e insegura? Primeiro, conflito entre os pais, brigas constantes, discordância, falta de respeito. Ali naquela família de Isaac e de Rebeca, havia uma briga constante entre Isaac e Rebeca, porque possuíam preferências diferentes. Apesar de serem parentes, não é? marido e mulher, eles guardavam diferenças muito grandes. Quando nós olhamos que a Rebeca possuía como seu irmão Labão um homem de caráter desestruturado, um homem com vícios e distúrbios de caráter que levaram ele a cometer tantas das vezes o poder do engano para com o seu Jacó. Agora, nós entendemos também que a influência do irmão Labão sobre Rebeca foi muito grande. E aquilo veio no caráter de Rebeca. E Rebeca veio conviver e casar com Isaac, que também foi um marido muito abençoado, mas um homem que tinha essas deficiências. E essas deficiências precisavam ser resolvidas. Segundo caso que nós queremos falar, que faz uma criança sentir desvalorizada, é quando há dificuldade dos pais em mostrar amor pelo filho. Pais ausentes demonstram mais amor ao sucesso, ao trabalho, à igreja, ao outro cônjuge, a dinheiro, a hobby. Dedicam mais atenção a essas coisas e dedicam menos carinho, afeto, interesse, tempo ao filho que deve receber todo o carinho e toda atenção. Então, nós estamos vivendo de que esse propósito de que família é algo importante. Dê atenção ao seu filho. Não priorize sucesso, trabalho, igreja, dinheiro, hobby, mas tenha como prioridade na sua filha, na sua vida, se dedicar, mostrar amor, afeto pelo seu filho, mostrar interesse e gastar o seu tempo, focar na vida dele. Terceiro fato que faz uma família, membros da família, os filhos sentirem-se desvalorizados e inseguros, é quando há uma disciplina inadequada. Num lar onde não há limites, não é? Existe uma permissividade, não há limites, não há disciplina entre os filhos. E nós vivemos numa sociedade, a sociedade contemporânea, nossa sociedade nos dias de hoje, a falta de limites impostas pelos pais aos filhos é muito grande. Os filhos parecem que hoje que eles é que são a autoridade dentro do lar, são eles que comandam dentro da família. Aí nós temos extravasa da célula máter da sociedade, a família, esse problema de falta de limite para a área da educação. Quando nós vemos aí nos dias de hoje tantas reportagens policiais, tantas reportagens trazendo a falta de respeito dos alunos aos seus mestres. Isso é consequência de uma família desestruturada, uma família não estruturada com limites. Impõe limites na sua casa, tem que chegar numa certa hora, tem que respeitar a autoridade dos seus pais. Eu me lembro quando uma vez estava numa fila de banco, quando uma criança daquela birrenta começou a chorar, se jogou no chão e fazendo birra, porque queria que o pai, ele saísse da fila e fosse embora e não ficasse ali para pagar a sua conta. Até que um dado momento, aquele pai pegou e foi lá naquele lugar apropriado, não é? Que Deus fez, aquelas duas almofadas que Deus fez em toda criança, e aplicou uma disciplina com a sua mão, sem violência e sem demonstrar agressividade. E aquela criança foi disciplinada, parou de chorar, ficou ali. Meu querido, desde menino, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se apartará dele. Meu irmão, faça a prática da disciplina. quando a criança é pequenininha, não é? 6 meses, 9 meses, 1 ano, vier ele dar um tapa no rosto de alguém, pega a mão daquela criança com todo carinho e dê uma pequena batida e ensine aquela criança de que ela deve respeitar as pessoas, guardar limites. Outra coisa que faz uma família crescer e trazer muitos problemas para os filhos é uma família onde as críticas são contínuas. Dizer palavras agressivas, dizer palavras negativas um para com o outro. Isso daí é um problema muito sério. O pai, não é? Os cônjuges que vivem juntos, eles devem se amar, eles devem se entender, eles devem procurar demonstrar na frente dos filhos um exemplo de uma convivência saudável. Agora vamos dar uma olhada para o perfil do caráter de Jacó, aquele menino que foi criado numa família disfuncional, onde havia preferência, onde havia desvalorização, onde havia carência de afeto de um pai para com um filho, da mãe para com outro filho, e que isso redundou em quê? Redundou na vida de um perfil, de um caráter desestruturado. Vamos ver a formação do caráter de Jacó. Ele foi ensinado pela mãe a enganar o pai. Sim, 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 sim. Rebeca ensinou o seu filho Jacó a enganar o seu pai, a mentir dizendo que era Isaú, para alcançar a primogenitura, que era algo de alto valor espiritual. Jacó é chamado de o enganador, o suplantador. E tudo na vida tem um ciclo. Vamos ver o ciclo da desestruturação de um caráter. Labão ensinou Rebeca. Rebeca ensinou Jacó. E agora Jacó vai cair na mão de Labão, outro enganador, outro mentiroso, outro usurpador, para aprender, Deus usando, para reformular o caráter de Jacó. Não faça do seu filho uma arma. A vítima foi você. Saiba que, depois daquela luta interna da família, pela briga da primogenitura entre Jacó e Esaú, ele foi mandado, Jacó, para a casa do seu tio, lá, Labão, e nunca mais a sua mãe Rebeca viu o seu filho. 20 anos depois, quando Jacó voltou para a sua casa, ele não viu mais a sua mãe. Encontrou o seu pai ainda, já saiu com o seu pai bem idoso, bem cansado, mas ele ainda estava vivo. Mas a sua mãe já havia partido. Houve ali um deslocamento emocional. Rebeca, pela sua atitude, perdeu o carinho, o afeto e o relacionamento com seu filho Esaú. Houve uma quebra na relação emocional. E perdeu a presença física de Jacó, pois ela nunca mais o viu. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele colherá. Semeie amor no seu lar, para colher amor. Semeie respeito no seu lar, para colher respeito. Semeie autoridade no seu lar, para colher autoridade. Aquilo que nós semearmos na vida dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, nós estaremos colhendo. Semeie afeto. Semeie atenção, semeie carinho, semeie palavras doces, semeie palavras que venham chamar para perto, porque a palavra exortar é chamar para perto. Então é importante que você se lembre disso. Jacó saiu jovem da sua casa, mas nunca mais viu a sua querida mãe, e só foi ver o seu pai, estar com seu pai, praticamente quando seu pai estava findando os seus dias na terra e estaria sendo recolhido. Ele participou da morte do seu pai e teve muito pena. Então eu quero te dizer, querido, Esaú ficou sem a bênção do pai, vingou-se casando com as filhas de Ismael, que era um horror para a vida de Rebeca. Na tentativa de Rebeca de beneficiar Jacó, ela perdeu a presença física de Jacó e perdeu a presença, a ligação emocional com Esaú. Isaac foi omisso na criação dos filhos. Era fisicamente cego e era espiritualmente cego. Ele proporcionou uma deformação de caráter. Tornou o seu filho Jacó um usurpador, enganador, mentiroso, ladrão, e que tudo aquilo veio alterar a sua filha, vida. Porém, nós entendemos que Deus já havia escolhido Jacó, escolhido para que ele fosse dentro daquele patriarca que estaria levando os seus filhos até o Egito para a preservação do povo de Israel. Vamos falar agora sobre como foi o processo de transformação do caráter daquele homem chamado Jacó, que foi transformado por Deus. O primeiro passo da cura é a confissão. Confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Num texto da palavra de Deus, ele diz assim: eu sou usurpador. Ele reconheceu o seu defeito de caráter. Meu querido, você quer ser curado? Meu querido, você quer ser transformado, meu irmão? Reconheça, confesse. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Escolha uma pessoa a qual você vai abrir o seu coração, vai conversar de coração aberto, vai ser transparente, não vai esconder nada e vai dizer os seus defeitos, para que Deus possa, na sua vida, restaurar o seu caráter, curar a sua alma. Segunda causa de que houve uma transformação naquele homem do seu caráter foi o quebrantamento. Ele foi quebrantado, não é? Nós somos divididos em três partes. A Bíblia nos diz que nós somos corpo, carne, que é o homem mais exterior, chamado homem periférico. Nós somos a alma, que é o homem mais, é o homem externo, a alma, que é a sede das emoções, a sede da razão, a sede do livre-arbítrio, a sede do pensamento, e o homem interior, o espírito, que é a parte mais interior do homem, é o núcleo do homem, é o lugar onde Deus fala de maneira poderosa. Então, nós temos aí Deus quebrantando o espírito daquele homem Jacó. Aquele homem Jacó precisava ser transformado, precisava de uma grande experiência com Deus. E ali no Vale de Jaboque ele tem uma luta com Deus. E naquela luta com Deus, através da luta de Jacó com o anjo, ele diz para o anjo: não te deixarei ir se não me abençoares. Aquele homem, depois daquela luta com aquele anjo, ele recebe um novo nome. Não mais enganador, não mais usurpador, não mais ladrão, não mais mentiroso, mas agora recebe o nome de príncipe. Príncipe de Deus, Israel de Deus, seu caráter foi transformado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Permita que a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus atinja o seu espírito, o seu homem interior, para você ser transformado numa nova criatura. Vamos aprender com esta mensagem desta noite que um homem pode ser transformado no seu caráter e se tornar uma nova criatura, um príncipe nas mãos de Deus. Meu querido ouvinte, se torne um príncipe nas mãos de Deus, permitindo que a palavra e o Espírito Santo trabalhem em sua vida. Amém.